Durante o mês de dezembro e o mês de janeiro, nós usamos esse tempo para mensagens edificantes, a fim de buscarmos alguns trechos da palavra do Senhor para a edificação da igreja, e não a sequência de mensagens em textos maiores. Hoje nós vamos meditar ainda mais num tema para a edificação da igreja. Por esta razão, peço a você que abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Antes de observarmos o texto propriamente para a meditação de hoje, quero orar mais uma vez e com esta oração consagrar esse tempo e as nossas vidas, pois é mais uma mensagem de meditação, de edificação para a igreja, onde devemos refletir sobre o que está acontecendo conosco, naqueles pontos centrais para a nossa vida cristã, e então tomarmos medidas de mudança, de comprometimento e compromisso com o Senhor. Portanto, oremos. Senhor, nos colocamos mais uma vez em tua presença e neste momento para meditar na sua palavra. E a reflexão e a explicação sobre os textos inspirados pelo Senhor traga a nós não apenas o conhecimento, não apenas a informação sobre o trecho que vamos conhecer, mas também que haja uma admoestação aos nossos corações. Possamos compreender o nosso tempo, compreender o Senhor e sua palavra. E modificarmos nossas vidas a fim de endireitarmos nossas veredas para glorificar o Senhor nessa terra, respondendo ao chamado da salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. É esta oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, dando sequência a esta série de mensagens para edificação da igreja, há 2 semanas meditamos em trechos da carta de Paulo aos Coríntios. 2 perguntas foram feitas para que pudéssemos compreender as virtudes de Paulo, um apóstolo inspirado pelo Senhor, que passou por grandes lutas e dificuldades e nos faz, então, pensar por que ele era tão perseverante, por que ele não desanimava. Estas 2 perguntas sobre a vida do apóstolo foram os princípios norteadores para a nossa meditação. Por que Paulo, apesar de passar por tribulações, lutas, perseguições, tempos angustiosos, ele nunca desanimava. Pelo contrário, estava sempre a encorajar aqueles que estavam desanimados. Porque, embora passando por tamanhas tribulações, ele ainda era perseverante. Porque mesmo o apedrejamento, como em Tessalônica, não o fez desistir da vocação de testemunhar do Senhor, do ministério apostólico. Por quê? E nós então compreendemos que Paulo tinha uma convicção profunda do Evangelho que lhe dava alguns resultados e resultados virtuosos. Ele tinha uma vida além desta terra. Ele não vivia esperando apenas por este tempo. Então chegamos àquela convicção de que deveríamos, como ele, separar os olhos do coração. O que significa isto? Que temos que manter os olhos neste mundo, mas o coração na eternidade. Nós trabalhamos e vivemos uma vida mortal, mas o coração não está nas coisas materiais, porque elas são temporárias. E o coração, então, está na eternidade. Isto fez de Paulo um homem perseverante e que nunca desanimava. Hoje nós vamos seguir, então, esta meditação, ainda pensando sobre as tribulações que nos cercam, as angústias que nos atingem, os sofrimentos. E hoje temos uma outra pergunta para pensarmos no trecho da segunda carta de Paulo, no capítulo 12. Segunda carta de Paulo, direcionada aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler, então, a partir do verso 7 até o verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 até o verso 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas tribulações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É um trecho conhecido. Nós já lemos isso diversas vezes. E na tentativa hoje de compreender a mensagem do Senhor, que ele inspirou Paulo a escrever aquela carta, em especial nestes versos, eu tenho mais uma pergunta. Por que Paulo não desanimava? Por que Paulo era perseverante? E então nós temos que entender hoje por que Paulo via as dificuldades como algo positivo. Ser perseverante e não desanimar com a angústia e a tribulação já nos chama a atenção. Porém, neste trecho, no meio desse parágrafo, ele disse assim no verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. A pergunta que nós vamos fazer para a meditação hoje é: por que Paulo via as tribulações como algo positivo? Não parece algo assustador. Parece haver beleza. Parece haver alguma coisa edificante enquanto esse indivíduo passa por tribulações. Esta simples pergunta vai nos levar a pensar no Deus que ele conhecia, no evangelho que ele pregava e por que agora ele diz isto àquela comunidade, para que você e eu possamos hoje responder a Deus também. Porém, a pergunta que eu devo fazer para que você pense é: por que nós não vemos da mesma forma? Por que, embora sendo cristãos, declarando fé em Jesus Cristo, sendo muito fácil ouvir um cristão dizer: para mim o que importa é Cristo, morrer é lucro. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, Cristo é o mais importante. Não é difícil encontrar esse discurso na boca de um cristão. Mas por que quando tribulação bate à nossa porta, isso não parece funcionar? Isso parece muito bom em dias tranquilos. Em dias sem tempestade, não tem temor. Em dias com muito dinheiro, não há angústia. Com a saúde em dia, não há preocupação com a morte. Porque quando somos lembrados de que somos mortais e é possível morrer a qualquer instante, nos vem o temor e a ansiedade. Porque quando alguém nos ameaça ou ameaça tirar aquilo que temos, vem a angústia, a preocupação, o medo e algumas vezes até mesmo a blasfêmia. Quando nós vamos até Deus e perguntamos: Senhor, por que tenho que sofrer tanto? Há tantas pessoas que não sofrem, por que eu? Então nós vamos até mesmo apontar o dedo para Deus. Por que não reagimos como Paulo? É a pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Por que você não reage como Paulo? Por que eu não reajo como Paulo? Por que não vejo positividade nisto? Por que em dias de angústias a minha fé não aumenta como a de Paulo? Não purifica como a de Paulo? Parece ser questionada e me leva à conclusão de que ela nem existia. Houve um tempo em que os cristãos demonstravam sua fé no dia da maior angústia. De fato, o sofrimento purifica a nossa fé. Nós, como cristãos, nós vamos dar testemunho de Cristo em todo momento. Na diversão, no lazer, em casa, no dia tranquilo. Nós vamos dar testemunho em todo momento porque cremos em Cristo. Porém, no momento de tranquilidade, nós vamos dar testemunho às pessoas de um discurso. E esse discurso pode ser confiável ou não. Algumas pessoas vão ouvir você falar de Cristo e vão dizer: verdade, o que você falou tem razão, confiável, confio em você e que você está falando é verdadeiro. Mas em nenhum momento, como no sofrimento, será tão fácil dar o testemunho sem precisar justificar nada. É no momento do sofrimento que o discurso é propalado sem nenhuma defesa. As pessoas vão observar você e no dia da angústia vão perguntar: por que ele não perde a fé? Porque mesmo com a ameaça da forca, ele ainda não nega Jesus. Porque mesmo o Império Romano dizendo: eu vou decapitá-lo se você continuar pregando, e eles continuavam pregando. Porque mesmo com a ameaça da fogueira, eles ainda diziam: não negarei a Jesus, e eram queimados. E aquele testemunho gritava: foi-se o tempo. Porque hoje já não é mais tão natural. Hoje, a raridade está em encontrar cristãos sofrendo sem questionar a fé. Sofrendo e você vai visitá-lo não precisando consolá-lo. Pelo contrário, vendo que ele cresceu, que amadureceu e vendo algo positivo e importante, o sofrimento. Este pensamento que você e eu temos que refletir nessa noite em relação ao apóstolo Paulo. Então observe No versículo 7, ele disse assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Paulo menciona nesse começo que Deus tinha um interesse no seu ego. Para que o meu ego não aumentasse, Deus fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Então ele já começa justificando, mas por que Paulo diria isto? E para a nossa interpretação, para o nosso entendimento desse texto, eu quero dar um pano de fundo para você ler esse trecho. Algumas pessoas, quando leem a palavra Satanás, já ficam, Satanás estava ali. Mensageiro de Satanás é um demônio. Espinho na carne, pronto. Os teólogos esquecem de interpretar o texto, o discurso e o que Paulo queria comunicar, e gastam anos e anos debatendo que espinho na carne é esse, que Satanás que é esse, que mensageiro que é este. E é isso que eu tenho que ajudá-lo a ler corretamente para entender a palavra do Senhor e não apenas a minha mensagem aqui. Primeiro, volte ao capítulo 4, no verso 1, e você vai compreender que lá no capítulo 4, no verso 1, quando nas últimas mensagens já partilhei um pouco do histórico em que Paulo está inserido, escreveu esta carta àquelas pessoas, mas no capítulo 4, no verso 1, Paulo disse assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então Paulo, quando escreveu a segunda carta, disse: eu não desanimei, eu continuo perseverante, embora vocês estão me trazendo muitos problemas. Eu não desisti de vocês, porque eu não vivo por resultados. Algumas pessoas naquela igreja e naquela região começaram a pregar que Paulo não era um apóstolo respeitado. E por que ele não era um apóstolo respeitado? Porque Paulo pregava o evangelho centrado em Cristo. E outros judaizantes, oriundos dos judeus, chegaram até aquele lugar e implantaram doutrinas dizendo que Paulo não era um apóstolo digno, não deveríamos respeitá-lo. E essas pessoas então pegaram seus credenciais dizendo: olha quem eu sou, eu também sou o apóstolo. E eu sei das coisas. E aquilo criou, então, uma divisão enorme sobre pessoas que começaram a seguir estes homens. E Paulo, que já vive uma vida turbulenta, agora a igreja que ele ajudou a fundar, também está lhe perseguindo. Também é um espinho na carne. Paulo não sofreu apenas perseguição dos romanos, dos judeus, dos seus compatriotas, como também recebeu perseguição dos cristãos. Pessoas que ele mesmo ajudou, agora não acreditam nele, agora pregam contra ele, agora criam motins contra ele. Paulo envia mensageiros, esse mensageiro volta e diz: Paulo, aquele povo diz que você nem apóstolo é. E Paulo amava aquela igreja e disse assim: eu não desisti de vocês. Eu escrevo com muita tristeza por saber que vocês deixaram o evangelho de Deus, de Cristo, e passaram a ouvir homens. E agora sou obrigado a dar o meu testemunho para que as pessoas que estão aí, que não me conhecem, não me tratem como um invasor, alguém que quer ser pesado à igreja. Então Paulo se vê no momento em que ele tem que defender o seu caráter cristão. Eu sou assim, eu sou um apóstolo digno, mas eu não me vendi para um evangelho humano de homem. Por que o evangelho pregado por homens é mais atraente? Porque o evangelho de Paulo jamais seria aceito para uma igreja que acredita que o objetivo de Deus, que Deus está comprometido com a nossa felicidade. Nós, como igreja, aqui devemos pensar nisto. Se um pregador chegar aqui pregando autoestima, que o que vale nessa vida é você, é a sua estima, que o importante na vida é obter sucessos, é realizar os seus sonhos, e que Deus está preocupado com isto, ele seria bem recebido? Essa é uma pergunta para reflexão. Mas se Paulo entrasse aqui e dissesse: vocês estão buscando glória de homens, a vida é para desgastar no reino, não é para sua alegria, não é para sua felicidade. Sabe por que vocês são tão infelizes? Sabe por que vocês desanimam toda hora? Porque vocês acreditam que são deuses, que o mundo gira em torno de vocês e que até mesmo Deus está aqui para satisfazer o ego de vocês. E vocês gostam de pessoas que vêm massagear o ego de vocês. E eu vim para destruir o ego de vocês. Então, qual pregador seria recebido por nós? Qual pregador seria recebido pela maioria das igrejas evangélicas no Brasil hoje? É a reflexão se nós suportaríamos Paulo pregando nesta igreja. Para nós, nos desafiando. Paulo está dizendo: eu tenho um ministério, o ministério veio segundo a misericórdia e não desfalecemos. Porém, no versículo 16 do capítulo 4, Paulo disse: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, Paulo está dizendo: sabe por que eu não desanimo? Porque tribulação só pode afetar o meu corpo físico. E o meu corpo físico está a serviço de Deus. O meu corpo, a minha vida, tudo que tenho, se transforma numa ferramenta. E ninguém tem ferramenta para colocar numa parede, numa moldura e preservar. Ferramenta é para sofrer. Ferramenta é para trazer frutos. Ferramenta é para trabalhar. Então, à medida em que eu trabalho para o Senhor, as tribulações me desgastam. Esse homem está morrendo, ele está envelhecendo, ele está perdendo sua energia. Entretanto, cada vez que esse homem se desgasta, um homem novo se renova. É aquele que espera a eternidade. É aquele que vive com o olho na eternidade, com o coração na eternidade, esperando frutos do eterno e não frutos nessa terra. É por isso que eu não desanimo. Paulo, estão falando mal de você. Estão falando que você é uma pessoa muito ruim. Eu sou uma pessoa muito ruim. Eu sei que eu sou uma pessoa má. Eu não tenho preocupação com isso. Vão ameaçá-lo de morte. Não tem problema. Eu sou uma pessoa morta. Eu já morri. Como é que você pode ameaçar de matar alguém que já está morto? Você pode matar o meu corpo físico. Mas o meu corpo físico já foi entregue, crucificado com Cristo. Você pode tirar a vida deste corpo, mas não pode tirar a vida eterna. E o dia que esse corpo terminar, a vida eterna começa. Então, uma vez que você ameaça matar o corpo físico, você só está me dando uma passagem mais rápida para a eternidade. Eu já vou um dia, só não sei como, nem quando. Mas esse homem vai um dia. Então, ameaçar de morte não tira meu sono. Paulo, vou roubar os seus bens. Os bens servem para serem usados. Essa mentalidade de Paulo fez com que ele não desanimava jamais, porque ele enxergava um outro homem que estava se renovando. Então, com isto em mente, volta para o capítulo 12, nós podemos compreender como lá no capítulo 10, no capítulo 11 e capítulo 12, Paulo disse, agora preste atenção. Agora que eu já disse para vocês que esses homens, que falsos apóstolos, estavam aí no meio de vocês, pregando o evangelho centralizados no homem, vou dizer para vocês o que Deus pensa sobre o nosso ego, sobre nossa autoestima. O compromisso que Deus tem com a nossa felicidade. Vou explicar isso para vocês, mas eu vou explicar de forma irônica e atenção. Nós que queremos entender bem a Bíblia. Se você não compreender como Paulo escreveu esse trecho a partir do capítulo 10, nunca vai compreender esse trecho. Não faça consultas teológicas, saber o que um teólogo famoso escreveu. Se ele não percebeu a linguagem, não pode interpretar esse texto. Porque Paulo está sendo irônico. E não podemos ler um texto onde ele está sendo irônico, levando aquilo como recomendação, uma vez que ele quer comentar exatamente o contrário. Há uma ironia de Paulo ao falar do ego. E por que é ironia? Porque ele está falando de pessoas que foram recebidas por pregar a favor do ego. Então ele diz assim, ah, esses homens são soberbos? Então vou dizer para você, quem tem direito de ser soberbo, eu também sou. Vou me portar como um soberbo. E vou falar com vocês como vocês gostam de ouvir. Vamos ver se assim agrada a vocês. Ele está sendo irônico. Ele não acredita de fato que ele é um homem soberbo, ele não acredita de fato que ele é maior ou melhor do que qualquer outro pregador, que conhece profundamente mais do que aqueles pregadores, que é mais apóstolo do que aqueles ditos apóstolos. Não é sério isto. Ele não está jogando fora a sua humildade, assumindo uma roupa de arrogante e agora dizendo, ah, vocês estão ouvindo arrogante, então eu serei arrogante também. Vou mostrar quem tem um currículo melhor. Ele está fazendo isto, ironicamente, para dizer, vocês gostam de pregadores que massageiam o ego? Gente que recomenda a si mesmo, então vou me recomendar também. Vamos ver se assim vocês gostam. É isso que ele está dizendo. Então é irônico. Vou mostrar o que quero dizer com essa ironia. Capítulo 11, no verso 3. Capítulo 11, no verso 3. Do verso 3 até o verso 5, no capítulo 11. Observe que Paulo está falando da presença de falsos apóstolos. Capítulo 11, no verso 3 até o verso 5. Mas receio, tenho medo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo está dizendo, a minha preocupação com vocês é que vocês foram enganados por pessoas que amam o seu ego e agora vocês também foram ludibriados e abandonaram a simplicidade e a humildade e passaram a seguir homens. No verso 4 é, se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e esse, de boa mente, o tolerais. O indivíduo se recomenda. E aí você aceita. Porque eu suponho em nada ser inferior a esses tais apóstolos. Se você tem uma versão que traduz de outra forma, uma dessas versões modernas traduz esta expressão de Paulo. Verso 5, Suponho em nada ser inferior, ou, na minha opinião, eu não sou inferior a nenhum desses apóstolos, que está como tais apóstolos na minha versão, que é mais antiga, mas versões modernas traduziram por super apóstolos. Versões modernas colocam super apóstolos. Sabe por quê? Porque a experiência de Paulo, a ironia de Paulo é assim: olha, vocês se venderam para homens que amam o ego, eles enganaram vocês com um falso evangelho, um falso Cristo, uma falsa promessa, e vocês toleram e aceitam e ouvem. Eu venho, prego Cristo e nada mais, sou rejeitado. E eu não sou inferior a estes super apóstolos. Esses grandes apóstolos que se recomendam e gostam do currículo, dizendo: me ouça, olha quem eu sou, olha a minha experiência, olha o meu conhecimento, olha os cursos que fiz, olha as pessoas que me ouvem. A glória é do homem. E Paulo está sendo irônico, esses super apóstolos. Eu sou maior do que eles. Mas Paulo não está sendo literal, é irônico. Se você observar ainda esses falsos apóstolos, no capítulo 11 ainda, no verso 13 e 14, no verso 13 e 14, Paulo disse assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Ele se apresenta como se fosse de Cristo, mas são falsos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que Paulo está dizendo é, na ironia dele: olha, se Satanás chegar aqui vestido de anjo, vocês vão ouvir Satanás e vão gostar. Porque eles vêm, dizem que são apóstolos e vocês acreditam. Mas vocês não filtram o conteúdo do que ele está dizendo. É digno de nota para nós que nós temos apóstolos contemporâneos. Sabe como saber se esses apóstolos são verdadeiros ou não? Não precisa de teste como de Paulo, porque Paulo está dizendo: fiz sinais, prodígios e milagres. Não precisa nem disso. Sabe o que precisa só? Só enxugar, aperta como nós apertamos uma esponja. Vamos ver o que, que sai. Sai evangelho para a glória de Cristo, na esperança de entregar o seu corpo no ministério para receber um galardão eterno, ou sai glória humana? Ou são pregadores famosos, em grandes púlpitos, com programas de TV, enganando multidões, e essa multidão está indo lá por causa de Cristo? Não, pelo que o Cristo pode dar a elas. É um evangelho para esperar a vida eterna e sofrer tribulação? Não, é um evangelho que Deus te tira da tribulação, elimina a tribulação, elimina a perseguição. É um evangelho que, embora viva num país de grande dificuldade, você não perde a esperança no Cristo? Ou é um evangelho de muita dificuldade, mas Cristo vai lhe dar dinheiro para passar dificuldade? É muito simples. É exatamente o que Paulo estava dizendo. Falsos apóstolos. Então, se Paulo chegasse aqui hoje, a maioria da igreja brasileira ia dizer: Paulo, você não é apóstolo coisa nenhuma, apóstolo é aquele ali. Aquela pregação é muito melhor. E você vai sair de lá com a autoestima lá no céu. E aí você chega numa igreja que crê dessa forma e o seu ego é pisoteado. Se eu posso hoje pisar no seu ego, eu estou lhe fazendo um favor. Entenda que é um favor que estou lhe fazendo. Porque quando alguém faz isso com o meu, eu agradeço. Obrigado. E sabe quando é que Deus mostra que o nosso ego não serve para nada, que não somos ninguém, não passamos de um simples pó e ao pó retornaremos? Na tribulação. Os jovens presentes podem pensar assim. Os jovens pensam que são eternos. Porque ele imagina, está muito longe de morrer. Já fizemos esse exercício em casa com os filhos, de ir ao cemitério e olhar a idade das pessoas que morreram. Faça isso com seu filho. Ele vai começar a descobrir, crianças também morrem. Não precisa envelhecer para morrer. Nós somos mortais e o que espera no fim da vida do mortal é a morte. Todos nós morremos. Não precisa ter doença para morrer. Deus não precisa de doença grave para matar. Se ele quiser, ele estala os dedos. Nossa vida está na mão de Deus. Somos pequenos, só ele é grande. Então, de que adianta o nosso ego tão gigante quando nós nos deparamos com aquilo que somos? É isso que Paulo está dizendo. Eles pregam para o ego e vocês vão atrás desses ensinos. No versículo 19 do capítulo 11, observe, versículo 19 do capítulo 11. Porque, sendo vós, observe que isso é importante para entender a ironia do trecho. No versículo 19 do capítulo 11. Porque, sendo vós sensatos, observe que, imagina Paulo corrigindo e falando: não, vocês são muito sensatos, muito sábios. Ele está sendo irônico. Vocês estão recebendo falsos apóstolos, mas é vocês quem sabem quem são os apóstolos de verdade, né? Não sou eu, né? Vocês que são. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Perceba a ironia. Ah, vocês que são sábios, vocês realmente têm um bom senso, não sou eu. Porque o bom senso de você é tão grande que vocês toleram essas pessoas. Irônico. No verso 11 do capítulo 12, então, podemos compreender que Paulo, nesta ironia, no capítulo 12, no verso 11, depois que termina o trecho que estamos a meditar, ele disse: tenho me tornado insensato. E a isto me constrangestes. O que Paulo está dizendo é: vocês me obrigam a me portar como insensato para que vocês me compreendam. Paulo não está dizendo: eu sou um insensato, eu sou um tolo. Pelo contrário, vocês me obrigam, me constrangem a criar uma personagem insensata para vocês compreenderem. Ou seja, quando Paulo vai falar do ego dele, dizer que ele era superior aos tais superapóstolos, Paulo está dizendo: então vou me portar como alguém insensato, vou dar também meu currículo, vou contar minha história. Vamos ver se então assim vocês passam a me respeitar. E quando ele faz isto, ele disse: vocês me obrigaram a assumir uma personalidade de insensato. Ele está sendo irônico. E como Paulo fala então da sua ironia, ele está falando da sua autorrecomendação. Observe, volte no capítulo 3. Eu poderia ficar fazendo isto por longos períodos até que todos pudessem compreender a ironia de Paulo nesta carta. Mas vou parar até aqui. No capítulo 3, no verso 1, começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Perceba que Paulo, lá no começo, está dizendo assim: por acaso, para eu ser ouvido, para vocês darem atenção à mensagem, eu vou ter que criar carta de recomendação? Eu vou ter que criar currículo? Por acaso chegamos a esse ponto que vocês só vão ouvir pessoas assim? Será que tem necessidade, como alguns aí estão fazendo? Então, olha no capítulo 6, como o assunto continua. No capítulo 6, do verso 4 e verso 5. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministro de Cristo, ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, e por aí vai. Paulo está dizendo: será que vou ter que chegar ao ponto de me recomendar a vocês para ser aceito? Não, não. Aí ele vai construindo e vai dizendo assim: jamais faria isso. A recomendação que quero a vocês é coisa que as pessoas desprezam. É a tribulação. Quer testar a fé de alguém, veja como ele reage na tribulação. Esses pregadores da autoestima, veja como eles reagem na tribulação. Veja como eles reagem no dia da angústia, porque é ali que nós vamos saber se tem fé de fato. Essa é a recomendação que eu quero que vocês vejam em mim. Então, Paulo, nessa ironia toda, no capítulo 12, ele vai construir aquele trecho que você e eu precisamos hoje perguntar: por que Paulo via as tribulações como algo positivo? E ele começa no verso 7, dizendo: para que não me ensoberbecesse. Lembre-se, ele está num trecho irônico. O trecho irônico é falar das suas credenciais. Para que eu não me ensoberbecer. Será que Paulo tinha razão para ensoberbecer e, ironicamente, se construir num currículo superior aos tais superapóstolos, para depois dizer: mas eu nunca me ensoberbeci. Eu nunca busquei essa glória. E sabe por que nunca busquei? Porque eu conhecia Deus. E passei a amar Cristo mais do que a minha própria vida. E entendi o sentido da vida. Entendi o objetivo deste corpo. Entendi o meu ministério na terra. E para que eu nunca me ensoberbecesse com tudo que Deus fez por mim, deixe-me contar. Nessa ironia, Paulo está falando do seu próprio ego. E que credenciais é esta que Paulo fala dentro do seu trecho irônico, que ele era superior aos apóstolos e teria muita razão para se ensoberbecer, porém não o fez? Então vamos olhar? Capítulo 11, do verso 18 a seguir. Observe que quando Paulo está dizendo: sou superior aos tais apóstolos, vou me tornar insensato, vou criar um personagem como se eu fosse como eles, fosse um tolo, pensasse mais em mim, mais nessa terra, mais naquilo que sou do que os outros, porque nesse sentido seria superior aos outros. Então ele disse assim, outra vez, no versículo 16 do capítulo 11, Paulo disse assim: outra vez ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Olha a ironia dizendo, eu vou repetir para vocês: estou me portando como um insensato, não quero que vocês entendam que eu estou sendo de verdade. Porém, se você pensar dessa forma, é só para que você entenda que eu vou me gloriar um pouco. Vou dar uma lista para você para dizer que eu tenho razão para ser superior a estas pessoas. Então, no verso 18, ele está dizendo assim: e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Por quê? Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Então, vou contar para vocês: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Vocês toleram pessoas que não estão preocupadas com vocês de fato, preocupadas com vocês, amam a si mesmos e querem lucro sobre a vida de vocês. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Lembre-se, estou falando como um tolo, não acredito nisso que estou falando. Também eu tenho. Porque pergunto, se eles são hebreus? Eu também sou. Se isso tem importância, sou hebreu também. São israelitas? Sim, eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Olha, eu também sou. E falo como fora de mim. Ou seja, tem gente aí, tem tantas igrejas para testemunhar. Eu ainda mais, muito mais do que eles. Em trabalhos, muito mais. Pode ver meu currículo, fiz muito mais do que eles. Muito mais em prisões. Já fui preso pela fé. Vê se algum deles foi preso. Se levou açoite, sem medida como levei. Em perigos de morte, vê se alguém deles tem isto. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 1 quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez fui apedrejado em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores. Então, observe que poderíamos parar aqui. Paulo vai dar um currículo, vai dizer assim, será que eles têm isso como eu? Será que eles têm mais conhecimento do que eu? Será que eles sabem mais do que eu? Paulo também vai dizer isso. Eu vou contar uma história para vocês. Será que isso aconteceu com eles? Capítulo 12. No capítulo 12, ele diz assim, se necessário que me glorie, ou seja, se isso não fosse suficiente, ainda que convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Vamos ver se isso eles têm. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se você acha que alguém tem conhecimento de Deus, eu fui ver o céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei explicar, mas eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, de tal coisa me gloriarei. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, capítulo 5, ele já começa a voltar à realidade da ironia. Então, observe que ele disse assim, olha o meu currículo, sou muito superior a eles. E eu poderia fazer isto, eu poderia ser pesado a vocês. Eu poderia, quando cheguei aqui em Corinto, exigir que vocês me bajulassem. Porque eu era apóstolo como eles. Usado vocês a meu favor, mas eu nunca ganhei 1 centavo de vocês. Pelo contrário, quando vim, fui sustentado por outras igrejas. Para não ser pesado para ninguém. Preguei o evangelho de Cristo. Nunca fui pesado para vocês e sou superior a eles. E agora ele disse, se você acha que o conhecimento de Deus era pouco, eu conheci o terceiro céu. Eu tenho razão para me gloriar. Mas sabe do que me glorio? Nas fraquezas. Não naquilo que me tornei como homem. Vocês amam homens. Cristãos deveriam amar a Cristo. Cristãos não podem adorar homens. Cristãos não podem adorar pregadores, não podem adorar pastores, não podem buscar homens. Se são eloquentes, se têm sabedoria, se têm currículo, se têm experiência, nós não adoramos homens. Nós não precisamos que massageie o nosso ego. Quem quer ver a Jesus puramente precisa purificar-se, precisa purificar a fé. Isso é o que Paulo, por isso que ele via tribulações como algo positivo e nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque o sofrimento é uma pedra no nosso caminho. O sofrimento e a tribulação e a angústia atrapalha os nossos alvos. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos trabalho. Depois disso tudo, então, no capítulo 12, verso 7, para que eu não me ensoberbecesse. Então, note isto. Tribulações são um veneno para o ego, mas são vitaminas para o espírito. Tribulações são veneno para o ego, mas são vitaminas para o espírito. As tribulações acabam com o nosso ego, acabam com nossos sonhos, destrói os nossos alvos, tira a nossa felicidade, nossa alegria, destrói o homem físico. Mas para o homem interior, para o nosso espírito é como vitamina. A tribulação purifica a fé. O sofrimento alimenta o espírito. O sofrimento tira o ânimo que temos nessa terra e nos dá um ânimo maior ainda daquilo que esperamos. Esta é a mensagem do Evangelho em Cristo. Esta é a mensagem para o cristianismo por todo o tempo. Então, quando Paulo disse, e para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, Deus não queria a minha soberba, eu sei que ele não queria a minha soberba, mas vou contar para vocês, por causa das revelações que recebi, e eu poderia me gloriar nesse sentido, para que eu não me ensoberbecesse, as tribulações foram enviadas por Deus para mortificar o meu ego. Então, note isso. E anote se quiser também. A primeira nota que deveríamos tomar aqui é que as tribulações mortificam o ego. Elas acabam com a nossa autoestima, é verdade. Começamos a questionar o valor da vida. Vale viver sofrendo tanto? Então, isso é uma coisa boa, eu diria, para nós cristãos. Nós precisamos pensar sobre isso, porque faz valorizar mais o céu do que a terra. E esta é uma mensagem cristã. Então, tribulações são um veneno para o ego, mas são vitaminas para o espírito, porque a primeira nota que nós encontramos de Paulo é que elas mortificam o ego. Em segundo lugar, a segunda nota, ainda no verso 7, observe que para que eu não me ensoberbecesse, ou seja, Deus não queria que o meu ego se elevasse, que eu enxergasse isto, e eu entendo que é assim mesmo, foi-me posto um espinho na carne. Espinho na carne, que Paulo está dizendo, é um limite. Foi-me colocado algumas coisas que me atrapalham. Eu sei que, na teologia, as pessoas têm esta curiosidade sempre. E esse é um texto muito debatido entre estudiosos dos textos de Paulo. Então, tem gente que diz assim, olha, o espinho na carne era uma doença que Paulo tinha. E outros vão dizer, era uma doença e era cegueira, Paulo era cego. O argumento, ele levou muitas pedradas, certamente essa altura da vida tinha muitas dificuldades. O texto não diz em nenhum lugar essas coisas. Então, era uma cegueira. Por quê? Porque ele sempre usava uma outra pessoa para escrever enquanto ele ditava. Todo mundo fazia isso, embora tivesse boa visão. E fazia porque o papel era caro, então é muito mais fácil você compilar as ideias, ditar, e alguém que tem habilidade na escrita copiasse. As pessoas faziam isso naturalmente, não porque tinham problema de visão. Então, significa que não é um argumento, e o texto também não fala nada disso, nenhum lugar. Outras pessoas pensam na ideia literal, espinho na carne e mensageiro de Satanás é um demônio que Deus colocou que ficava constantemente nas costas de Paulo, alfinetando ele com o espinho. Isso seria um absurdo ainda maior, uma vez que mensageiro pode ser entendido como anjo, mas demônios não fazem isso, porque ele disse que o esbofeteava. Demônio não dá soco em ninguém, não porque eles são gentis e pacíficos, mas porque, de fato, eles não vivem nesse plano como nós para nos tocar. E nenhum lugar na Bíblia tem demônio dando soco nas pessoas. Então, seria um absurdo interpretar que Paulo estava falando de forma literal. Porém, Paulo está usando uma expressão. Uma expressão de que, para que eu não me ensoberbecesse por ter tanto conhecimento de Deus, da vida, tantas habilidades, tantas experiências, ser respeitado pela igreja, para que tudo isso que Deus me deu, eu não pudesse pensar que sou alguma coisa, Deus me deu espinhos na carne. Espinho na carne quer dizer coisas que atrapalham a minha própria glória terrena. São pedras no meu caminho. É uma expressão, simplesmente. Espinho na carne é como você tiver ter uma dor, como alguém que está andando e tem um espinho no pé. Então você não anda do jeito que queria, na velocidade que queria, e aquilo te atrapalha muito. Nos nossos dias, nós poderíamos substituir esta expressão de Paulo por pedra no sapato. O que aconteceu? Olha, minha vida é só sofrimento. Ninguém gosta de mim, pessoas estão me jogando pedra, crentes me perseguindo e tudo isso, e eu poderia dar um nome. Sabe o que é isso? É uma pedra no meu sapato. E vocês entenderiam que, olha, a vida não está fácil para você. Sim, tenho pedras no sapato. Não faço tudo o que quero, não alcanço tudo o que desejo, não tenho vida confortável, não tenho uma vida tranquila e parece que o mundo não sorri para mim. E você diria, puxa, Paulo, por quê? Porque tem uma pedra no meu sapato. E como você interpreta esta pedra? Olha, se alguém está me atrapalhando, essa pedra é como se fosse um mensageiro de Satanás. Mensageiro é aquele que vem lhe trazer notícias. Mensageiro é aquele que está pregoando. E esse que vem lhe apregoar não apregoa coisas boas. Qual a expressão que nós encontramos quando alguém vem trazer notícias ruins? É mensageiro de Satanás. É esse indivíduo. A outra interpretação que sempre é sugerida para esse espinho na carne que Paulo está falando é um resumo de todas as pessoas que lhe perseguiram. E isto faz, para mim, maior sentido. Por quê? porque está no contexto. Paulo está falando daquela igreja que não o ouve e o persegue, de falsos apóstolos lhe causando tamanho tormento, e de toda a história que ele já passou na vida dele. Então ele está falando de pessoas que nunca lhe deram crédito, nunca lhe deram fama, nunca lhe deram uma vida tranquila, nem mesmo sendo cristãos, deixaram Paulo em paz. É possível que ele esteja dizendo isto. Mas o que nós podemos compreender com essa segunda nota, a primeira nota que nós podemos tomar é que as tribulações mortificam o ego, no verso 7. E agora nós podemos tomar uma nota de que as tribulações nos lembram de que somos mortais, de que somos pessoas limitadas, de que não vamos ter tudo na vida, de que a nossa vida não vai ser fácil. Para Paulo, ele chamou espinho na carne, mensageiro de Satanás, é alguém que me esbofeteia e tira as minhas energias. E por quê? Porque não tem como me exaltar. É esse o objetivo, esmagar o meu ego. Era um limite para ele, e as tribulações também avisam que somos limitados e que somos mortais. Nós, crentes, temos que nos lembrar disso o tempo todo, porque hoje vivemos na mesma era de Paulo, de pregadores do ego. Não é difícil encontrar a mensagem de que você é a pessoa perfeita. É menina dos olhos de Deus. De que Deus tem muito interesse na sua vida. De que Deus vai realizar os seus sonhos. Não é difícil encontrar isso. E aí as coisas não acontecem. E quando elas não acontecem, nós vamos questionar Deus. Mas não foi esta a promessa? Eu não dei o meu dízimo, a minha oferta? Eu não estava louvando o Senhor? Não era eu um crente honesto? Eu não pagava os impostos? Eu nunca roubei ninguém? Eu nunca matei ninguém? E por que que o Senhor faz isso comigo? E Deus vai dizer, eu nunca lhe prometi fazer isso por você. Pelo contrário, você que devia ter feito isso por mim. Essa é uma visão diferente sobre Deus. Deus não me deve nada. Ele me deu a salvação e me deu a vida. Eu devo a Ele tudo que Ele me deu. E quero gastar tudo, com tudo que Ele me deu, tudo que sou, para Ele. É nesse sentido. E eu preciso ser lembrado disso, que eu não sou Deus, eu sou criatura. Uma nota que quero fazer aqui, que eu já contei isso em outras mensagens, mas vou repetir isto. É importante ser lembrado de que é pequeno. Quando eu vou a uma catedral, e eu gosto muito de catedrais católicas, aquelas mais antigas, gigantes, aquelas construções. Sabe por que acho que é importante aquela catedral? Quando você vai admirando, né? É claro que vem sempre aquela mensagem de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas junto com isso fica essa imensidão dessas construções tão belas, tão, me lembra de que eu sou pequeno. Você vai a um grande penhasco, a um canyon, aquelas montanhas gigantes, você sobe ao topo e quando você chega lá e olha para aquela imensidão, aquela altura e diz, eu realmente não sou nada nessa terra, eu sou pequeno. Isso porque nós estamos observando um planetinha no sistema solar, que é um cisco comparado a todo o universo. E nós achamos ainda que somos grandes. Ainda achamos que somos o centro do universo. E Deus às vezes precisa nos lembrar assim, olha, tem que entupir uma veinha aí. Um escorregão idiota. Você já era. Você não é de fibra de carbono. Você não é eterno. E nós vamos nos esquecendo disso à medida em que a vida vai avançando. Então nós precisamos lembrar, Deus tem que nos colocar limites. Para quê? Para questionarmos o objetivo da vida. A função de estarmos aqui. Por que Deus nos deu tudo isto? E que nós vamos partir. E quando partimos, qual é o objetivo de ter passado aqui? Se somos mortais. É isto que Paulo está colocando para aquelas pessoas. Vocês estão amando muito essa terra e por isso que a tribulação é difícil para vocês. Mas para mim, tenho prazer ao passar em tribulação. Então a segunda nota, ela nos lembra de que somos mortais. Esses limites são importantes para isto. Observe no verso 14, logo a seguir, no capítulo 12, no verso 14, Paulo vai seguir o texto, somente para que você possa compreender essa questão de entender os limites. Eis que, pela terceira vez, estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado. Paulo disse, não vou dar trabalho para vocês nem peso. Nunca quis ganhar nada de vocês. Pois não vou atrás dos vossos bens, mas eu procuro a vocês. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Observe quando ele disse isto, Paulo estava falando da maturidade que ele teve e cresceu e avançou. Antes que os filhos pensem assim, viu pai, você tem que deixar dinheiro para mim. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está falando de uma coisa natural. Quando você é jovem, você pensa em ganhar dinheiro, em ter recurso, você tem sonhos, tem alvos. E o que acontece quando você amadurece? Você perde isto. Para os irmãos que estão aqui, e talvez dependendo da idade, são jovens, ficam assim, ah não, o que você quer da vida? Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero economizar, eu quero comprar, porque o mundo está aqui para aproveitar. Essa é a mentalidade dele. os irmãos que estão aqui já são um pouco mais, têm uma idade um pouco mais avançada, você fica assim, meu amigo, para que isso? Agora eu quero só morrer em paz. Eu não quero gastar mais uma energia estudando, comprando, economizando. Para que isso, besteira? Fiz isso a vida inteira, 40 anos, 50 anos fazendo isso. Depois descobri que agora eu só quero ficar em paz. Eu quero só tranquilidade. É uma loucura que o jovem tem, porque ele é imaturo. E Paulo está dizendo assim, olha, o natural é isso, que quando a pessoa amadurece, ele fica assim, não, isso aqui vai ficar tudo mesmo. Gastei um tempão correndo, eu vou morrer e vai ficar isso. Vai cair. E os filhos vão brigar na justiça para ver quem fica com a maior parte. Criei uma empresa que gastei tanto tempo, agora eu vou morrer. E se eu, quando eu olho para os filhos, ficam assim, quando eu morrer, acabou tudo. Não tem competência nem para levar meu negócio. Então, o que Paulo está dizendo é que é natural que os pais que vão amadurecendo entendam. Ah, isso aqui vai ficar para o filho. E o que é natural para o filho que é imaturo? Ele quer. E nós não percebemos que tudo isso é só da terra. Não tem um objetivo. E só percebemos isso quando vamos chegando ao fim da vida. Quando amadurecemos. Note isso. Pessoas imaturas pensam em ter. Pessoas maduras pensam em deixar. Essa tem uma grande diferença. Pessoas imaturas querem ter. E pessoas que amadurecem ficam assim, olha, estou querendo deixar isso aqui. Pessoas mesquinhas pensam em aproveitar a vida. E pessoas consagradas pensam em aproveitar a morte. Versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Pessoas imaturas pensam em ter. Pessoas maduras pensam em deixar. Pessoas mesquinhas pensam em aproveitar a vida. E pessoas consagradas pensam em aproveitar a morte. Sabe o que eu quero? É que, quando morrer, ter feito a coisa certa. Ter glorificado a Deus. Ter agido do jeito que Deus queria. Ter deixado aqui um testemunho digno do Senhor. Ter gastado bem a minha morte. E os mesquinhos tem que aproveitar a vida, só temos uma, tem que aproveitar ao máximo. É diferente, Paulo entendia a vida como uma morte, eu estou morrendo. Os humanistas e incrédulos entendem que nós estamos vivendo. E hoje é tão natural que é muito difícil hoje encontrar um cristão que entende o pensamento do mundo antigo, o mundo hebreu, que não foi contaminado pelo ocidentalismo humanista. Que vê a vida como tem que aproveitar a vida, porque quando passar daqui acabou. Então tem que ter tudo, o melhor da terra. E como isso afeta a religião. Agora, no mundo bíblico, no mundo qual Paulo foi aculturado, então é aproveitar a morte. Nós não estamos vivendo. Nós estamos morrendo. Desde o dia em que nascemos. Quando nós enxergamos a vida assim, nós entendemos que eu estou gastando a energia. Nós somos energia. E energia não se cria nem se destrói. A mesma energia que está no seu corpo um dia voltará para a natureza que vai dar origem a outra coisa na natureza. É uma coisa óbvia. Qualquer um que se propõe a estudar física vai saber que é assim que funciona. A energia que está no meu corpo hoje possivelmente esteve em alguma outra coisa no passado, porque está presente desde a criação do mundo, desde o dia que Deus fez o mundo. O que significa que eu vou desaparecer e essa energia vai culpar outra coisa no espaço. Esse culpa é mortal. Então, o que acontece? Deus me dá uma energia quando nasci e eu estou gastando esta energia. Este corpo está sendo corrompido pelo uso. E nós vamos envelhecendo, ou seja, vamos perdendo energia. Isso é fácil de perceber. Pega uma criança, sai pulando, sai correndo. Mas pega um idoso, já começa a ter dificuldade. Ah, não tem energia. Você dá uma corridinha, acabou a energia. Alguns irmãos talvez já começam a perceber que não tem a mesma energia de antes, já se dissipou, olha no espelho e descobre, eu já envelheci, e então as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Por quê? Porque você está morrendo. E você não tem que pensar assim, eu tenho que aproveitar a vida, nós temos que pensar em aproveitar a morte. Desde o momento em que esse culto começou, nós já morremos um pouco. É um tempo que não se recupera, e nós estamos caminhando para o fim. Cada dia em direção ao fim é o fim para esse corpo. Porém, cada dia em direção ao fim é um dia a menos na contagem para encontrar o Senhor. Tem maneira de ver a morte como positiva? Tem. Morrer é algo bom. Eu não quero ficar para sempre aqui. Não sei você. Eu não quero essa terra para sempre. Não é este mundo que é o paraíso. E se você pensou assim, eu moro no conforto, pastor. Eu tenho ar-condicionado em casa. Eu não preciso trabalhar. Eu tenho boa saúde. Por que eu não deveria amar essa terra? Se você é um cristão, eu lamento dizer que você tem que pensar sobre a sua salvação. Um dos trechos mais belos de Crônicas de Nárnia é quando o Aslan vai se despedir daquelas crianças e então ele diz assim, Vocês não podem mais ficar aqui e nem voltar, então vou mandar vocês para a Terra. E a Lucy, uma personagem criada pelo C.S. Lewis, disse para ele assim: mas por que eu deveria querer voltar para a Terra? Por que a Terra? Tudo que você tem está lá. Ele falou assim: só tem um problema. Ele disse: qual? Você não estará lá. Não há conforto nesse mundo para um cristão. Não há riqueza nessa terra, não há glória nessa terra que possa substituir o desejo de encontrar Cristo. Não há glória, não há riqueza. Pode me oferecer o trono dessa terra, isso não pode substituir o desejo de um cristão de encontrar o Cristo. Não é riqueza, não é alegria, não é prazer, é o Cristo que eu quero encontrar. E ele não está aqui. Não é este o mundo, não é esta a promessa. Você percebeu como é diferente quando o cristão entende isto? Me roubaram os bens, me ameaçaram de morte, está levando migalhas, está levando nada de importante. Pode tirar a minha eternidade e encontrar o Cristo? Não, não pode. Então, em nada considero a vida preciosa para mim. Contanto que eu passe por essa existência glorificando o Cristo, cumprindo a carreira que me foi proposta. É este o meu objetivo nessa terra. Eu não tenho outro objetivo nessa terra. Comprar, vender, educar, me relacionar, são coisas triviais, são distrações. Porque eu não vou nascer e morrer imediatamente. São coisas que vão me distraindo ao longo da vida e essas distrações não podem roubar o foco de encontrar o Cristo. Então, terei encontrado uma carreira. Então, tome nota. As tribulações mortificam o ego. As tribulações, em segundo lugar, nos lembra que somos mortais. E, em terceiro lugar, ela purifica as nossas orações. Observe no verso 8. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então, observe que Paulo está falando como, na ironia, se eu quisesse me soberbecer, e para que eu não me soberbecesse foi dado um espinho na carne, a limitação, o que eu fiz quando houve limitação? Fui até o Senhor e falei para o Senhor: remova, tira isso aqui. No verso 8, ela purifica as nossas orações, porque Paulo foi pedir ao Senhor em oração três vezes. Entretanto, o Senhor me disse. Ele não disse: fique tranquilo, Paulo, menina dos meus olhos, homem mais importante da terra, vou te dar uma vida tranquila. Pelo contrário, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Paulo, você não terá nada de mim, além da minha graça. Paulo, o objetivo da vida não é este. Então Paulo está dizendo: eu compreendi do Senhor, por isso nunca me tornei soberbo. É irônico. Eu fui até o Senhor: me dê conforto, tire isto, está errado, está ruim. E Deus disse: não, é a minha graça que basta. Então Paulo agora está explicando a eles: você percebeu? Eu tenho razão para ser soberbo, ser superior aos tais apóstolos. Entretanto, eu aprendi a ler a tribulação. Eu aprendi o que é ser cristão, o que é amar a Deus além dessa vida. E quero que vocês aprendam isso comigo. Porque Deus me disse: a graça basta, Paulo. A tribulação, ela purifica as nossas orações, porque nós vamos até Deus nos dias do sofrimento. É interessante como o cristão vai até Deus nos dias do sofrimento e a oração é diferente. Ele vai lá, se está faltando dinheiro, é: Senhor, me dê dinheiro. Se estiver faltando saúde, é: Senhor, me dê saúde. Qualquer obstáculo, corre para o Senhor, peça: remova, Senhor. E um dia de conforto? Um dia de conforto, a gente canta. A tribulação purifica a oração, porque passamos a questionar: por que eu estou querendo isso, Senhor? Paulo disse, três vezes pediu ao Senhor, e nós precisamos nos concentrar também. Senhor, me dê isto, me dê aquilo outro. Mas espera aí, na verdade, eu não preciso de nada. Já preguei o Salmo 23 aqui, o primeiro verso: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E as pessoas leem isso, se Deus estiver contigo, nada falta. Você percebe que está faltando um monte de coisas. Uma vez que o texto diz: se o Senhor é o meu guia, se ele de fato é o meu pastor, se ele está comigo, não tenho falta do Senhor. Alguém que busca só o Senhor e o tem, nem vai pensar em qualquer outra coisa. Então aquele texto deveria ser traduzido: o Senhor é meu pastor e não sinto falta dele. Ele não falta para mim. Ele é tudo o que eu preciso. Eu não preciso de coisas. Não é que ele vai me dar tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Não, ele é tudo o que eu preciso. Se eu tenho, as outras coisas são secundárias. E Paulo está dizendo agora que purificou a oração, reconhecendo a graça. Em quarto lugar, no verso 9 ainda, a minha graça te basta. E Deus completa para Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em quarto lugar, a tribulação nos faz satisfeitos com o Senhor. Nós somos satisfeitos, a graça basta. E qual é o resultado de alguém que está satisfeito com o Senhor, que entendeu que é só isto? Afeta os seus sentimentos. A quinta nota: nos faz entender melhor a vida. Agora, então, ainda no verso 9, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Estamos satisfeitos com o Senhor. Ele não precisa remover o sofrimento. Já basta a graça. De boa vontade, me gloriarei nas fraquezas. E aí ele dá o objetivo, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, nos faz entender melhor a vida. Somos aperfeiçoados. Aquele homem que vai encontrar Cristo se torna melhor, mais puro, mais em direção a Ele. Enquanto o homem físico, mortal, perde um pouco mais aquela tribulação, a cada vez que quebra este vaso, que ele disse lá no capítulo 4, é um tesouro dentro de um vaso de barro. Cada vez que o vaso é quebrado, mais se vê o tesouro que está dentro. Se purifica, nos faz entender melhor a vida, nos faz questionar. É o poder de Cristo que carregamos que tem que aparecer, e ele aparece quando morremos. Observe que, se você voltar ao capítulo 4, no verso 16, não vou ler, vou apenas citar. No capítulo 4, verso 16, nós encontramos uma sequência de objetos duais. Dois homens, um que vive na terra e um espiritual. Ele chama de o homem terreno que se corrompe e o homem espiritual que aperfeiçoa. Temos dois homens. Então, enquanto um morre, o outro vive. No capítulo 5, no verso 1, ele menciona também duas casas. No capítulo 5, verso 1, você tem um tabernáculo terreno e um celestial. Um que está sujeito ao tempo e o outro que está na eternidade. Enquanto o que está sujeito ao tempo envelhece, apodrece e cai, o outro se renova e encontra a eternidade. E é este que eu amo. No capítulo 5, versos 6 e 7, nós encontramos dois mundos. O mundo que nós nascemos, criados, que vivemos aqui, mortal, e quando encontramos Cristo, ele diz que somos nova criatura. Uma outra criatura, dois mundos, vivemos em dois mundos. Um físico e um espiritual. No capítulo 5, no verso 14 e verso 15, Paulo fala de dois focos. A vida que ele tem aqui e a vida ressurreta. Aquela que termina na sepultura e aquela que começa após a sepultura, depois da ressurreição dada por Cristo. No capítulo 5, no verso 17, ele fala de duas direções. Uma que é criada desde que nascemos e passamos a buscar as coisas dessa terra e uma que recebemos em Cristo por conhecê-lo. Uma outra esperança, uma outra virtude, outra vida. Então somos outra criatura. E é isso que Paulo está dizendo. A tribulação nos mortifica o ego, nos mata. Nos lembra de que somos mortais, purifica as nossas orações, nos faz satisfeitos com o Senhor, nos faz entender melhor a vida e, por fim, nos faz maduros para representar Cristo. No verso 10, então, ele disse, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Uma vez que nós compreendemos tudo isto, não nos importamos de perder a vida por amor a Ele. Por quê? Porque é para Cristo. É por amor a Ele, não por amor a nós. Por amor a nós, não poderíamos reter essa vida. Mas por amor a Cristo, há virtude em perder a vida. Há alegria na morte. Como mencionei anteriormente, as pessoas mesquinhas pensam em aproveitar a vida, mas as pessoas consagradas em aproveitar a morte. Eu gosto de uma ilustração antiga em que as pessoas entendiam a vida como a água que encontramos no mar. E acho que está correto. Se você for até o oceano e olhar para aquela imensidão de água, água que não acaba, água que não termina, porque a água que sai dali evapora ou que chove na montanha volta para o mar, aquela água é interminável. Você pode voltar daqui a 100 anos, a água continuará no mesmo lugar. E você olha para aquilo e descobre, então essa água não acaba, ela é eterna. E a água é como a vida. Em que Deus te chamou e disse, vá até aquele oceano e pegue uma porção de água. E você vai naquela imensidão que é o Senhor e pega um pouquinho dele, da existência dele, um pouquinho de vida. Ele deixa você experimentar quem ele é no mundo criado. Então você pega aquela porção de água e você só pode o que couber ali na sua mão. Então você pega uma porção pequena e você descobre, essa água vai voltar. E ela começa a escoar pelos dedos. Você tenta segurar o máximo. Você vai lutando para segurar e descobre que é impossível. Ela vai escoando, escoando, escoando. E mesmo aquele finalzinho que você descobre, eu não posso perder isso daqui, vem o sol quente e começa a evaporar. E de repente você diz, cadê a vida? Já foi, já voltou. Você só pode reter por um tempo. Assim é a nossa vida. Deus fez você nasceu. Ele te deu uma porção do que ele é. Você não existe, você está na existência de Deus, desde o dia que nasceu. E você está tentando equilibrar a vida em cada tribulação. E você descobre que é impossível. E chega uma hora em que a nossa vida vai desaparecendo, até que ela volta para o oceano de onde ela nunca devia ter saído. Então, por que Deus nos daria uma vida para experimentar o mundo mortal, para depois retornar para ele O sábio de Eclesiastes já disse: Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que o homem nunca encontrasse satisfação nessa terra. Ele dissesse: não pode ser só isso aqui. Não pode ser só isso. Não pode nascer, viver, crescer, casar, juntar dinheiro, pagar suas contas, envelhecer e morrer na sepultura. Não pode ser só isso aqui. Então, por que Deus fez isto? Para que você sentisse desejo de voltar para Ele. Agora, você pode entender a ilusão de um indivíduo experimentar a vida e depois Deus dizer para ele assim: essa é a vida que eu dei para experimentar e você não pode voltar a mim. Seria trágico demais. E foi isso que o pecado fez. Uma vez que o Cristo nos reuniu com Deus, esta água agora não evapora para as montanhas e dissipa. Ela volta para a eternidade. E quando volta para a eternidade, ou seja, quando você volta para a eternidade, sendo salvo, está naquela eternidade, descobre quando é que essa água agora acaba. E Deus te diz: nunca acaba. Se você acha que a água do oceano é eterna, a vida que eu te dou agora nunca acaba. Aí podemos compreender quando Cristo disse àquela mulher samaritana: a água que eu tenho para te dar não tem fim. A água que o mundo tem para te dar, você tem sede depois. Se você está tentando buscar a vida nessa terra, você vai se decepcionar, vai viver angustiado. Por quê? Porque não pode satisfazer o coração do homem. Mas a água que eu tenho para você não acaba. Porque Paulo via as dificuldades como algo positivo. Então agora acho que podemos compreender isto. A alegria que tenho nas tribulações, a alegria que devemos ter nas tribulações, não é pelo que ela tira de mim, e sim pelo que ela me torna. A alegria que devemos ter na tribulação não pode ser pelo que ela tira de nós, e sim pelo que ela nos torna. Não há alegria em perder coisas, mas há alegria que quando perdemos coisas, nos tornamos alguém mais próximo de Cristo. Aqui está a alegria. Podemos então responder ao Senhor, porque eu sei que todos aqui têm tribulação. Todos têm sofrimento. E todos nós somos mortais. Então podemos agora buscar a Deus em oração, sonde o seu coração e responda ao Senhor. Por que Paulo via as tribulações com tanta positividade? E por que não conseguimos ver? Qual a diferença se somos mortais tanto quanto ele? E se conhecemos o mesmo Deus que ele? Se vivemos no mesmo mundo que ele? E diferente dele, talvez muitos de nós sequer vai passar pela metade dos sofrimentos que ele passou. Porque ele via positividade, porque não vemos. Se há alguma mudança, nós precisamos responder ao Senhor. Senhor, mais uma vez, nós buscamos o Senhor em oração. Depois de meditarmos aqui num pequeno trecho da sua palavra, mas que revela um homem que te conheceu e o Senhor selecionou entre os apóstolos para te representar. As pessoas te conheceram através da vida dele e conheceram ainda mais enquanto ele passava por tribulações. Ele tinha tudo para buscar conforto na vida e se ensoberbecer, mas por ter conhecido o Senhor, ele gastou a sua vida em prol de outras pessoas, para que outras pessoas pudessem te conhecer. Ele passou, mas toda a energia que o Senhor empregou sobre aquela vida foi transmitida a outros e chegou até nós. Pessoas que te conheceram através da existência de Paulo, enquanto passava por tribulações, enquanto viveu nessa terra, passaram adiante as mesmas virtudes. Senhor, esta é a nossa vez. Sabemos que como cristãos que o conhecemos, temos agora a responsabilidade de te conhecer tão profundamente que quando partirmos dessa vida, aqueles que conviveram conosco ficarão com as nossas virtudes. Ficarão com aquilo que vale a pena deixar nessa terra. Muito mais do que dinheiro, muito mais do que herança financeira. Conhecer o Senhor. Que a nossa passagem não seja em vão e pequena. Que seja para tornar o Senhor conhecido. Porque no final é isto que vai valer a pena. É isto que oramos e respondemos ao Senhor. Em nome de Jesus.